Não tenho saudado os irmãos assim, mas que eu desejo uma boa noite para todos. Também não é de meu feitio falar de necessidades minhas, pessoais. Um irmão, quando estávamos cumprimentando uns aos outros, uma amada irmã falou comigo, me perguntou como é que eu estou, de saúde, se eu estou bem. Eu disse que sim. E ela disse para eu cuidar do meu vigor. Eu quero cuidar, mas o Senhor é quem cuida. E agradeço o interesse da minha irmã. Certamente ela está orando por mim também. E eu rogo os amados que orem por mim. Tenho estado muitas vezes, agora por mais de 40 anos, nesta congregação. E eu sou muito grato a Deus, porque me tem dado vigor e também a minha amada esposa. E lá em casa nós estamos fazendo um concurso de longevidade, Lizinha e eu. E de vez em quando eu digo que ela está melhor do que eu, e de vez em quando eu acho que eu estou um pouquinho melhor, e depois eu me arrependo de ter dito, porque estou me sentindo, obrigado irmão, estou me sentindo fraco de novo, e assim vai. Mas quando a gente chega perto dos 90, é normal que comece essas oscilações, né? Mas a última vez que estive falando aos meus amados, eu falei-lhes sobre uma nota que tem sido muito constante entre nós ultimamente. Eu lhes falei sobre os sinais bíblicos evidentes do retorno de Cristo Jesus. Mas eu não vou falar sobre isto hoje, não. É como que a contrapartida dessa palavra sobre os evidentes sinais da volta de Jesus. Como todos vocês, eu aguardo muito a volta de Jesus e a minha ida para ele também. Não tenho nenhum complexo de suicídio, mas vai ser um dia muito bom quando chegar perto dele, que me amou, me salvou, me deu vida e me sustentou em anos difíceis ainda dentro do ministério, do serviço do reino. Mas quando eu voltei para casa, depois de ter falado aos irmãos sobre sinais da vinda de Jesus, comecei a pensar, e aqui entre nós, de um tempo para cá, Deus falou, tem falado muito sobre isso, e também foi tema de estudo nos grupos. Mas eu comecei a pensar que até nos nossos anúncios aqui ao fim sempre vem uma nota, como se a igreja precisasse lembrar disso, que ele vai voltar. Mas é bom nós dizermos uns para os outros, ele voltará. Amém? É muito bom, e essa pregação é muito saudável e do interesse do Senhor, que nós proclamemos que Jesus vai retornar para buscar a sua igreja. Mas Deus falou muito forte no meu coração algumas coisas depois daquela pregação. E eu até fiquei um pouco perplexo, porque eu não estava esperando que ele me falasse assim. E eu, antes de ler o texto, que se eu ler o texto que eu vou usar, aí já muda completamente o assunto. E eu quero introduzir esta fala dizendo que Deus me falou há bastante tempo já que todas as suas verdades na palavra devem ser estar ao par das outras palavras que ele tem. De modo que nós não nos entusiasmemos com um tema. E colocar de fora para dentro em nós, porque a igreja está falando sobre isso e nós estamos todos nessa expectativa do retorno de Jesus, nós começamos a receber de fora para dentro uma coisa que se chama entusiasmo. E todos nós somos suscetíveis disso. Ninguém escapa. E eu não falaria isso a respeito dos meus colegas, dos pastores, porque eu não abri esse assunto com eles para saber disso. Eu estou falando por mim mesmo. Eu sei que um de nós que prega o evangelho pode se empolgar com algum dos temas sobre o qual prega. Eu, para falar a verdade, não gosto de pregar sobre nenhuma coisa com a qual eu não esteja empolgado, porque todas as coisas do Senhor me têm empolgado. E ele começa a falar e eu não resisto mesmo e venho trazer para os amados aquilo que é dele. É meu dever e não tem nenhum mérito da minha parte. Eu sei muito bem disso. Mas o que o Senhor me disse que me fez um pouco perplexo foi que havia um risco em super enfatizar a mensagem do retorno de Jesus. Eu perguntei para ele, mas qual é o risco, Senhor? Não estou entendendo. É que quando a gente está conversando com o Senhor, acontecem umas coisas estranhas. E eu tenho algumas discussões com o Senhor e todas as vezes eu perco, é claro. Não ganhei nenhuma e não vou ganhar. Nós já sabemos disso, eu já sei disso. Então, quando ele me diz uma coisa assim tão forte, que há alguns riscos, eu disse, mas por quê, Senhor? E ele me disse por quê. Disse que às vezes, por nos entusiasmarmos com uma coisa, mesmo a respeito de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, nós esquecemos qual é a prioridade a respeito dele hoje. A nossa prioridade hoje com Cristo Jesus não é a sua volta. E os irmãos vão ter que concordar porque a palavra diz. A palavra diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Isso quer dizer Cristo hoje. Cristo hoje. Viu, Fernando? É hoje. Cristo hoje. Cristo hoje, meus irmãos. Ele vai voltar, é certo que vai. Ele disse que voltaria e vai voltar. Ele disse, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. e se não fosse assim eu vos teria dito, mas se eu for eu vou preparar lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A palavra de Cristo é muito segura, mas nós não podemos esquecer da prioridade. Ele está em nós. Não somente Ele está aqui, mas Ele está em nós. Sua presença se fez sentir hoje muito clara nas palavras do nosso amado Rogério. Em tudo que aconteceu, na pessoa espontaneamente vem pedir oração aqui. Na palavra de oração pelo nosso querido irmão que vai ser operado. É, em tudo, Deus, especialmente quando saímos para abraçar uns aos outros, Deus se manifestou para mim de muitas maneiras, porque os irmãos falam coisas que nos confortam, nos animam, nos retemperam, nos fortalecem e nos preparam para os embates que temos que enfrentar como testemunhas de Jesus. Hoje, Jesus está em você. Eu queria ler agora o texto. Porque nós vamos ver qual era o alvo de Paulo para a sua vida. Paulo falou muito sobre a segunda vinda de Jesus. E nós lemos a palavra dele quando ele disse para os presbíteros de Éfeso, lá no livro de Atos, capítulo 20, está isso: eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele anunciava todo o conselho de Deus. Mas uma coisa ele sempre fez: prioridade com Cristo é prioridade. Qual é a prioridade dele? Há um texto muito lindo na carta aos Filipenses. Os que têm as suas Bíblias podem abrir no capítulo 3 da carta aos Filipenses. E Paulo está contando a sua experiência. Eu vou ler um texto mais extenso, depois eu vou tomar só uma expressão desse texto. Ele diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Especialmente ele estava pensando na tendência que vinha lá de Jerusalém, de alguns que judeus que enfatizavam a circuncisão. Porque nós, diz ele, versículo 2, capítulo... Desculpe, irmãos, o capítulo 3, versículo 2. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E aí ele entra num assunto pessoal: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, ele está dizendo que nada disso tem valor, porque é tudo da carne. E concorda com Jesus, que disse: a carne para nada aproveita. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Está fazendo confissão também. Quanto à justiça que há na lei irrepreensível, quer dizer que praticava a lei de ponta a ponta. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Querem ler comigo as últimas duas palavras? Perda por causa de Cristo. Agora vem o importante. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E agora ele vai contar o que é o alvo dele. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha só, é Paulo quem está dizendo isso. Se eu posso imaginar que um homem que conheceu a Jesus de um modo glorioso, excepcional, foi esse homem, o Paulo. Ele, perseguidor, vinha com o propósito de buscar os cristãos em Damasco e levá-los para Jerusalém presos, para ajudar na sua condenação, e encontrou-se com Cristo, como os irmãos sabem, no caminho de Damasco, e tudo mudou na vida desse homem. Mas ele diz, agora, está escrevendo aos Filipenses, já passaram alguns anos da sua vida ministerial, e ele tem um amor especial por essa igreja de Filipos. Foi ali que ele foi preso junto com Silas, e ali Deus se manifestou de uma maneira tão extraordinária que ele, seu coração estava muito preso a essa igreja, a igreja de Filipos. E agora ele disse para eles, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Está falando em poder conhecer a Cristo melhor. Prioridade, conhecer a Jesus. É o que os irmãos dizem? Conhecer melhor. Como é que você conhece o Senhor? Há um risco em ficar sempre pensando só na volta dele. É não acertar a vida agora, concentrando-se numa expectativa futura. E Deus me falou isso muito claramente, que há esse risco. Deixar que o entusiasmo com o tema nos segue para a situação de agora. Então nós não estamos muito interessados de que mude alguma coisa. Nós estamos interessados que chegue logo a vinda de Jesus. Ora, que nós queremos que chegue logo, queremos. Tomara que venha hoje o Senhor. Amém, amados? Mas que isso não sirva para nós ficarmos adiando de resolver algumas coisas com ele, especialmente quanto ao modo como nós o conhecemos. Amém? Agora o amém está fraco. É quanto ao modo como nós o conhecemos. Esse homem extraordinário, o Paulo, diz que ele quer conhecer a Cristo melhor, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, e até o conformar-se com ele na sua morte. Algum dia eu quero pregar sobre essas outras coisas, mas hoje é para falar sobre o conhecer a Cristo. O desejo mais santo para Paulo agora é conhecer a Cristo. Deus pode ser conhecido verdadeiramente. Alguém pode dizer assim, mas como é que a gente conhece? Como é que você conhece uma pessoa? Nós temos muitas maneiras de conhecer uma pessoa. Pode ser que você conheça alguém historicamente. Eu não duvido que alguém aqui conheça Jesus historicamente. Sabe que ele nasceu em Belém, que houve uma manifestação estrondosa quando ele nasceu, céu se abriu, pela primeira vez um coral celestial se manifestou para cantar para as pessoas bem mansas e humildes que estavam cuidando das ovelhas na vigília da noite. Mas pode ser que alguém conheça Jesus assim, conhece, sabe que ele nasceu em Belém. Sabe que, até sabe que ele morreu numa cruz. E até é capaz de dizer assim, ele morreu por todas as pessoas. E não conhecer a Jesus realmente. Eu conheço Samuel pela Bíblia. Eu conheço outro Samuel por aqui, né? Eu conheço José do Egito. Que personagem encantador. Eu não tenho comunhão com ele. Até estou com expectativa também de ter comunhão com ele lá. A gente conhece Daniel, pela história, Francisco de Assis, o John Wesley. A gente conhece muitas pessoas. Madame Guion. Liginha está lendo a autobiografia de Madame Guion, recomendada para todos, mas não pode conhecê-la apenas assim, tem que conhecer aquele em quem ela cria e pelo qual ela deu a sua vida mesmo. Mas também você pode conhecer alguém porque é seu contemporâneo, isto é, uma pessoa viva hoje, que você sabe que ela está viva por informação. E até, quem sabe, você teve algum encontro fortuito com essa pessoa. Mas você não apenas tem essas informações a respeito dela. Você pode dizer, tenho testemunho de alguns que é uma pessoa muito boa. Ou ao contrário. Isso é conhecer uma pessoa que é sua contemporânea. Pode ser que você conheça uma pessoa por um contato pessoal que teve com essa pessoa e gostou de conversar com ela. Ontem o Samir me levou para resolver um problema numa determinada empresa e quem me atendeu nessa empresa foi um moço bem jovem, de nome Jefferson. Eu gostei muito de conversar com ele. Não conheci mais do que numa conversa de 15 minutos. Isso não é conhecer uma pessoa. Isso é começar a conhecer uma pessoa. Se você não tem nenhum tempo para estar com Jesus, cuidado, que você pode estar apenas tendo um contato pessoal com ele na oração, que você crê que ele está ouvindo a sua oração, e depois você sai daí da oração, daquele, uma oração bem assim, bem refervida, de 15 minutos. E não passa disso. E você pode conhecer uma pessoa intimamente. Eu não conheço nenhuma outra pessoa hoje. Eu conhecia, me parecia que eu conhecia muito bem a minha mãe e meu pai. Me parecia, mas hoje eu conheço intimamente mesmo, pessoa humana mesmo, e a Lígia. Essa é a pessoa que eu conheço melhor. E ainda não conheço tudo. Ela me surpreende de vez em quando com uma coisa boa que eu descubro nela que eu ainda não sabia. Tem algumas cabecinhas fazendo assim, ó. Você sabe que é assim. Esse é o conhecimento íntimo desejado para uma pessoa. De vez em quando algum irmão me diz assim, de vez em quando eu ouço o Espírito Santo batendo no meu coração. Assim, e quando alguém me diz isso, eu digo assim, abriu a porta para ele? Que você não abriu, você não tem intimidade com ele. Se uma pessoa bate na minha porta, não quer dizer porque bate na minha porta que eu a conheço. Se é uma pessoa que eu nunca vi, eu olho para a pessoa e digo assim, as suas ordens, o que é que o amigo deseja. Se é um Nilcinho que bate na minha porta, aí tudo é diferente, porque eu já o conheço de outro jeito, completamente diferente de uma pessoa que bate à minha porta e me é estranha. Conhecer uma pessoa é assim. Nunca fica completo o conhecimento. Não esqueçam. E a riqueza de Cristo Jesus é tão grande, mas tão grande a sua riqueza, testemunhada na palavra de Deus, que é impossível conhecer a Jesus com 10 minutos de oração na hora de dormir. Isso é mais pedido egoísta do que outra coisa. Não é nenhuma demonstração de desejo de intimidade. Estão vendo por que que é arriscado ficar só falando sobre a volta de Jesus? Você precisa acertar hoje com ele. Hoje, amados. Não é segunda-feira. Hoje. E começar a buscar o Senhor de tal maneira que você comece a conhecê-lo como ele quer ser conhecido. Se você não o conhecer aqui, há um risco muito grande. Porque ele diz que depois, quando ele vier, olha só o que vai acontecer quando ele vier. Ele põe uns à sua esquerda e outros à sua direita. E tem lá na palavra dele, não minha, a palavra de Jesus. Os da esquerda são os bodes e os da direita são as ovelhas. Palavra de Jesus. E ele diz para os que estão à sua esquerda, ele diz assim, não vos conheço. Olha o risco. Grande. Você assiste os cultos, você gosta de cantar. Eu também gosto de cantar, eu gosto de estar no culto. Eu gosto de abraçar os meus irmãos, eu gosto de estar com eles. Eu gosto de orar pelos irmãos. Alguns me alegram muito quando dizem que oram por mim. Mas não esqueçam, amados. Você não o conhece assim. O risco é ouvir, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome nós fizemos isto, aquilo, até demônios nós expulsamos. Não vos conheço. Quando você o encontrar um dia, se você é dele, hoje, você vai dizer assim, olá, querido Jesus. Vai começar a chorar. De alegria. Porque a gente chora de alegria também, não é? Você vai chorar de alegria. Porque agora está se encontrando pessoalmente com ele. E a palavra diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao dele, o corpo da ressurreição, e nós vamos saber que é Jesus. Outro dia eu disse aqui uma coisa que eu nem havia pensado muito antes sobre isso. é que ele, depois da ressurreição, mostrou as marcas nas suas mãos. Eu disse aqui o outro dia, ele mostrou nas suas mãos as marcas dos cravos que atravessaram as suas mãos e os seus pés. E ele mostrou para o seu apóstolo que conhecia a Jesus, mas não tão bem, o Tomé. Era um dos 12, mas não conhecia bem o seu Senhor. E ele disse para Tomé: Tomé, olha aqui, ó, eu estou aqui, vê bem, sou eu, ó, sou eu. Eu não sou um espírito, eu estou aqui inteiro. Meu corpo, alma e espírito, eu estou inteiro aqui. Põe a tua mão aqui, nas minhas mãos e no meu lado, e vê que sou eu mesmo. Que estive morto e agora estou vivo. Vê, Tomé. Tomé não chegou lá para tocar nas mãos de Jesus, não. Ele caiu e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele agora conhecia. Você tem que estar aos pés dele, você tem que conhecê-lo mesmo, sentir pessoalmente essa coisa quente que você sente com aqueles que você tem intimidade, com quem você gosta de estar, e agora você está realizando uma coisa que era o suspiro da sua vida: abraçar Jesus fisicamente. Mas não esqueça, você cultiva a amizade hoje. Começa a conhecer o Senhor hoje mesmo. Quando isso começa a acontecer conosco, as coisas mudam completamente. E eu estou falando do que experimentei. Mudou. Ah, mudou, meus irmãos. Ainda está mudando e tem que mudar todos os dias. Eu vou cada dia conhecendo alguma coisa do meu Senhor que me deixa maravilhado. Às vezes estou lendo a Bíblia e digo: ué, como é que eu nunca vi isso aqui? Aí o Espírito Santo me diz: porque você está conhecendo um pouquinho melhor. Como é que eu não via isso, Senhor? É porque agora agradei-me de te revelar isso. No outro dia ele diz uma coisa para mim na sua palavra, ou na palavra de algum irmão, me diz alguma coisa, e eu disse assim: mas como é que eu não pensei isso? Isso tem que ver com a minha vida. E eu começo a conhecer melhor o Senhor. Quando Deus estava me dizendo isso, queridos, eu comecei a orar por essa querida congregação que eu amo tanto. E alguns rostos me acompanham muito constantemente. Eu confesso que eu sou ajudado por fotografias. Tem um dos meus netos que ainda não é convertido. Eu tenho a fotografia dele no meu gabinete, na frente dos meus livros, porque é importante que eu lembre de orar por ele todos os dias, até que ele se converta. E vai se converter. Mas que coisa boa quando você pode amar Jesus e conhecer mais, mais. Tinha um hino que nós cantávamos, já não me lembro, nesses anos que passaram, quando? Mas eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu amor. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais. Tem alguns que sabem melhor do que eu. Mas você tem que ter isso ardendo em você. Ardendo em você. Mais de Cristo. Conhecer mais de Cristo. Você precisa dar mais tempo para ele se revelar. É interessante, alguém me perguntou um dia assim, aqui na palavra foi Jesus quem disse que, que ninguém pode receber alguma coisa se Deus não lhe der. Aí você diz assim, mas como é? Mas então tem algumas vezes que ele não quer dar? Não. O problema é que ele sempre quer dar, só que você não está pronto para receber. Por favor, querido, isso não é para todos. Alguns aqui eu conheço que têm a fé muito mais sólida que a minha, mas eu quero dizer para quem eu estou dizendo isso, Deus é que está falando, não sou eu. Você não diga que você conhece a Cristo se você só sabe que um dia ele nasceu lá em Belém da Judéia. Não diga. Ou coisas parecidas. Nem porque você canta sempre o nome dele aqui junto com a congregação. O nosso cântico é uma expressão da nossa adoração, como Rogério tão bem hoje nos levou para isso. É uma coisa maravilhosa adorar o Senhor, mas é tão bom adorá-lo quando a gente o conhece. Sabe quem ele é. Sabe o que ele fez por você. E sabe como ele está dirigindo a sua vida agora. Você sabe que ele está dirigindo hoje a sua vida, hoje mesmo, hoje. Que bom vai ser encontrar a Jesus assim. Eu fiquei muito impressionado. Nesta semana vi um filme bem curto que falava de um rapaz inocente. Eu não vi o início, vi um pedaço e o fim. Um rapaz que era um homem que não era escravo. Ele tinha a pele escura, mas ele não era escravo, ele era um homem livre. Mas houve um tempo que pegavam pessoas livres de pele escura e levavam para vender no mercado de escravos. Levavam para outro lugar, e essa é uma história real, porque no final da onde ele viveu tantos anos depois que foi reconhecido que ele era um homem livre. Mas eu fiquei impressionado que uma moça foi flagelada injustamente por um feitor de escravos que se aproveitava dela. Até que as suas costas foram transformadas numa chaga viva. A dona da escrava, que tinha ciúme da moça, disse, é para açoitá-la até que ela morra. Eu não sabia que o pelourinho que tem lá em Salvador é uma cópia do tronco usado pelos escravos lá nos Estados Unidos. Nós gostamos de imitar o errado, que é uma coisa séria, né? E os brasileiros imitaram o erro de outros povos. E ela foi surrada até que as suas costas ficaram em carne viva. E aquele moço, que era livre, mas agora tinha sido vendido como escravo, ele chorava e não podia fazer nada por ela, de ver a situação daquela pobre moça. Mas aí eu, por uma feliz coincidência para mim, porque Deus é tão bondoso que ele vai arrumando as coisas para a gente poder ver a sua verdade, eu li a história, vi a história dessa moça e fiquei pensando num fato real, um homem que era escravo e havia um feitor que se aproveitava muito dele e batia nele constantemente. E ele estava num dia muito difícil, que ele não sabia mais o que fazer para sair daquela situação. Aí um cavalheiro distinto, que estava no meio dos que viam aquela cena, disse: chega de flagelá-lo no tronco, porque eu vou me oferecer para receber os açoites no lugar dele. E esse escravo tem um nome, e ele está falando para vocês hoje. Um dia o meu senhor tomou o meu lugar e sofreu tudo o que podia sofrer. Um escravo e muito mais, porque sofreu pelo pecado de todos os escravos do pecado. Mas que bom que nós podemos conhecer a Jesus. Que bom, meus irmãos. Dê um parabéns a quem está perto de você, porque ele pode conhecer a Jesus mais do que conhece. Pode conhecer a Jesus mais do que conhece até agora. Viu, Eduardo? Amém. Verinha, nós podemos conhecer melhor a Jesus, não é? Edo, Liginha, Jane, Luísa. Podemos conhecer a Jesus melhor. Primeiro porque ele está vivo. Jesus está vivo. Hoje estava conversando aqui com a Miriam e a Rita e lembrei de uma coisa extraordinária na ressurreição do Senhor. Parece uma coisa pequena, mas para mim uma coisa extraordinária. Eu aprendi uma grande lição no dia da ressurreição. A palavra no Evangelho de João diz que, vocês leiam lá depois sobre a ressurreição, vocês vão ver que quando entraram na sepultura para ver o que tinha acontecido, que não estava mais lá, encontraram o lenço que amarrava a sua cabeça, dobrado, direitinho, dobrado, colocado no lugar à parte. O que me impressiona muito mesmo foi Jesus preocupado em dobrar o lenço no dia da ressurreição. Que coisa, só Jesus mesmo. Que cuidado. Só Jesus está vivo. Está aqui. Por causa que ele libertou esse escravo aqui, ele está falando por meio desse escravo, está falando a vocês todos que foram escravos do pecado e já não são, e tem que conhecer a Jesus, conhecer esse que tem cuidado por um lenço, tem cuidado pela sua vida. Ele ama a gente mesmo. Jesus está vivo! É. Aleluia! Jesus está vivo! Me impressiona que no livro de Apocalipse, aí no versículo 1, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: é aquele que vive, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E não só isso, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele reina, reina, ele tem as chaves da morte e do inferno. A morte é o último inimigo da gente. A morte vai vir para todos nós se ele não vier antes para nos arrebatar. A morte vai chegar um dia para todos nós. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas vai vir para todos. Mas ele tem a chave da morte. Ele que nos concedeu vida eterna. Amém. Nele temos vida eterna. Aleluia! Uma outra coisa que me conforta muito, não é só que ele está vivo, é que ele está em mim. Aí é que é. Ele está em mim. A palavra que vocês podem encontrar, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vamos dizer juntos? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha só, como é que eu sou um espírito com ele? Ele veio morar no meu espírito. Pelo seu Espírito Santo, ele mora no seu espírito. Ele não preside no seu corpo. A não ser que você consinta a direção do Espírito Santo todos os dias. Mas ele vive no seu espírito. Você é um com ele no espírito. Muitos não compreendem o que é a conversão. A conversão é uma passagem da morte para a vida. Não é só arrependimento, não. Não é só mudança, não. É passar, Fernando, da morte para a vida, meu filho. Começa uma vida nova para a gente. Ele vive e está na gente. Aleluia. E não só isso. Ele vive e está na gente. E está ativo. Ele está bem ativo. Eu gostei quando alguém me perguntou hoje sobre um texto e eu respondi que, porque por acaso eu sabia esse texto, mas por acaso eu não sei muita coisa não, mas eu sabia esse texto, que é o último versículo no livro de Marcos. No Evangelho de Marcos, o último versículo do Evangelho diz que os discípulos iam por toda parte pregando o Evangelho e o Senhor cooperando com eles aqui. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. É o Senhor que vai cooperando e confirmando a palavra por meio, o Senhor que vai confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Senhor ativo. Aleluia, meus amados. Ele está vivo, ele está em nós e ele está ativo. Aleluia. Eu quero conhecer mais este Senhor. Eu queria fazer uma pergunta a essa altura. Quantos de vocês conhecem a Jesus mais do que conheciam há algum tempo? Quantos de vocês conhecem melhor Jesus do que o conheciam? E a pergunta mais decisiva é: quantos de vocês querem prosseguir em conhecer o Senhor? Fiquem em pé os que querem conhecer o Senhor, porque nós vamos fazer um voto diante do Senhor. Eu peço que, se alguém não sentir no seu coração de fazer qualquer tipo de declaração para si mesmo, não faça, fique quieto, ou então sente. Não tem problema, não haja constrangimento. Eu quero dizer que jamais Deus obrigou alguém. Nunca. Se alguém me disser que foi obrigado, só pode me dizer assim: eu fui obrigado pela força do seu amor. Seu amor me constrangeu de tal maneira que eu quis responder o seu amor com o meu amor. É a única coisa. Sempre, hoje eu ainda lia Moisés dizendo: vocês têm que escolher hoje, dizendo para o povo dele, o povo de Israel, hoje, vocês vão escolher. Vocês querem a bênção ou a maldição? Eles não queriam maldição. É evidente que eles não, nem vocês, nem eu. Nenhum de nós quer a maldição, nós queremos a bênção. Mas o Moisés estava pondo uma opção para eles. Se vocês escolherem O Senhor, vocês escolhem a bênção. É isso que ele está dizendo. Se vocês não o escolherem, não o obedecerem, vocês escolhem a maldição. E o Josué, o companheiro de Moisés que o substituiu na liderança do povo, disse ao final, bem lá no final da sua, vamos usar essa palavra, presidência do povo, ele disse, vocês escolham hoje a quem a vez de servir. Ele diz, vou usar as palavras que estão lá, eu já fiz com português errado. Escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais da lei de Eufrates, ô Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A opção é sua. Jesus nunca obrigou ninguém. Ele disse, se alguém quiser... Eu gosto sempre de repetir essas palavras dele, porque parece que alguns ouvem, mas tem uma dificuldade de eles tomarem uma resolução e ficam sempre assim, na penumbra espiritual. E nunca saem dessa penumbra. E Deus quer outra coisa. E Josué disse, escolhei hoje a quem havia de servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse. Que inspiração para o povo de Israel. Eu fico encantado com Jesus. A palavra diz assim, é bom que vocês estejam de pé para ouvir estas palavras em pé. Como sinal de gratidão, em Cristo temos a redenção. A remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha o que temos para conhecer, a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Que bom conhecer melhor. O Paulo diz assim, iluminados, isso ele disse no capítulo 1 de Efésios, essas palavras que eu repeti, e no mesmo capítulo ele diz, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E a palavra diz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É esse que nós temos que conhecer, irmãos. Porque ele é digno. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Jesus. E sim, vem aqui nos dirigir em oração. Vamos orar, queridos. Podem dar as mãos.
Aleluia, Senhor Jesus. Nos arrependemos nessa noite, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus. Porque muitas vezes esquecemos de Ti, Senhor Deus, nos ocupando com nós mesmos, com as nossas coisas, Senhor Deus.
É verdade, Senhor.
Estamos aqui diante de Ti, nos humilhando e pedindo perdão, Senhor Jesus. Nessa noite, nós mais uma vez, de todo o nosso coração, nós decidimos Te conhecer, Senhor Jesus.
Amém.
Por favor, Senhor Deus, abre nossos olhos do entendimento, Senhor. Abre nossos olhos do coração, Senhor. Gera em nós aquilo que nós mesmos não podemos gerar, Senhor. Uma busca, uma sede, uma fome de Ti incessante, Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós precisamos mais de Ti, Senhor Deus. Te damos todo o direito de mexer na nossa vida, sacudir as estruturas do nosso coração, do nosso tempo, do nosso trabalho, nossa casa, de todas as coisas, Senhor. Para que definitivamente Tu seja o maior, o primeiro, a primazia, o mais importante, a prioridade de toda a nossa vida, Senhor Deus. Nos humilhamos, Papai, diante de Ti, Senhor Deus. Te pedimos, Papai, em nome de Jesus. Teu filho disse que ninguém iria a ele se tu não o trouxesse, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, te pedimos, Senhor.
Amém. Maranata, queridos, o Senhor vem. Aleluia. Como nas tradições, o povo sair, não é costume nosso aqui sair recebendo uma bênção, que em alguns lugares chamam bênção apostólica, mas eu estou sentindo do Senhor que nós devemos receber a bênção apostólica. Moacir, queres impetrar a bênção para nós?
Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoamos a igreja do Senhor, esta congregação, para que sejam cheios do Espírito Santo, que recebam um óleo de alegria da parte do Senhor, um desejo profundo de viver por meio de Cristo, de transformar sua vida de tal forma que tudo venha dele, por meio dele e para ele. Assim nós abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vão em paz, queridos irmãos, e a paz do Senhor acompanha a todos. Amém.